Boa tarde a todas e todos. Verificada a existência de quorum regimental, tenho a honra e a alegria de declarar aberta a primeira sessão ordinária da Turma Regional de Mato Grosso do Sul para julgamento de feitos da competência da terceira sessão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Cumprimento inicialmente o excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região, desembargador federal Carlos Muta, e os excelentíssimos senhores juízes federais Bruno Teixeira, Neide Andrade e Dinamene Nunes, que integram essa composição inicial desta turma regional. Cumprimento também a excelentíssima senhora procuradora regional da República, Doutora Cristina Marilyn Viana, representante do Ministério Público Federal. Cumprimento ainda o excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso do Sul, Dr. Bito Pereira. O excelentíssimo senhor subprocurador regional da União da Terceira Região, Dr. Luiz Fabrício Talva. E atuarão nesta sessão de julgamento. Videoconferência. Cumprimento de modo especial os juízes federais dessa sessão judiciária, toda a excelência, diretora, juíza federal Monique Marchioli Leite, os servidores do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, na pessoa do senhor secretário da sessão, Dr. Fábio Bordim de Sales, e os servidores da seção judiciária de Mato Grosso do Sul. Cumprimento, por fim, a todas as autoridades e profissionais que se encontram presentes, prestigiando a presente sessão de julgamento. Vossa Excelência, se pronunciou na histórica data de ontem com a extraordinária propriedade de sempre sobre a instalação das sessões de julgamento da Turma Regional de Mato Grosso do Sul, de modo que serei breve. Nesta data, também histórica, tenho a elevada honra e a satisfação de cumprimentar e agradecer imensamente a Vossa Excelência pela feliz iniciativa e condução, com muita dignidade e competência, do processo de da jurisdição de segundo grau. Obrigado. Tomo de empréstimo as palavras da senhora procuradora regional, doutora Cristina Viana, no seu pronunciamento de ontem, para dizer que Vossa Excelência e o Tribunal Regional Federal da Terceira Região têm uma singular sensibilidade institucional que contempla as particularidades deste Estado. Particularidades estas bem destacadas na sessão solene de ontem. Deixam-nos, portanto, a todos nós, a população, a comunidade jurídica e especialmente aos jurisdicionados, esse legado permanente e especial, que também é fruto da preciosa construção coletiva, como foi dito na data de ontem. Por isso mesmo é que também tenho a elevada honra e a satisfação de estender os cumprimentos e agradecimentos ao eminente vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, desembargador Johnson de Salvo, ao eminente corregedor-geral da Justiça Federal da Terceira Região, desembargador federal Nelton dos Santos, aos eminentes membros do Conselho de Administração e do órgão especial, que prontamente acolheram a proposta e atuaram efetivamente para sua constituição, estruturação e funcionamento. Por fim, senhor presidente, um agradecimento especial por nos indicar designar para integrar a primeira composição da turma regional, e por conceder a especial tarefa de presidir esta primeira sessão de julgamento. Muito obrigado. Antes de iniciar o julgamento dos feitos da pauta, concedo a palavra à Excelentíssima Senhora Procuradora Regional da República, doutora Cristina Marilyn Viana, representando o Ministério Público Federal.
Senhor desembargador Jean Marque, muito obrigada. Quero especialmente cumprimentá-lo por estar aqui presidindo essa primeira sessão histórica de julgamento da turma descentralizada do TRF3 no Mato Grosso do Sul. Senhor presidente do TRF3, desembargador Carlos Muta, senhores advogados e advogadas, servidores, os juízes componentes dessa primeira turma, essa é uma sessão histórica. Nós já ontem, na inauguração da turma, já nos manifestamos da especialidade que é essa descentralização. Num país de dimensões continentais como o nosso, a Justiça Federal de segunda instância não pode ficar distante de todos os componentes das regiões. O Mato Grosso é um estado especialíssimo, né, que tem uma pujança econômica muito grande e muitas questões que precisam ser vistas com esta sensibilidade da proximidade. Além de tudo, isso aqui vai esta turma e este trabalho vai trazer uma celeridade maior às questões pertinentes ao Mato Grosso do Sul. E eu acho que a Justiça Federal só tem a ganhar com esta inovação. Esperamos ainda que outras regiões consigam trazer esta região, levar essa regionalização para outras partes estados do país que têm uma necessidade também deste olhar cuidadoso, mas agora vamos implementar aqui no Mato Grosso do Sul e estamos aqui hoje, historicamente, na nossa primeira sessão de julgamento. Com muito orgulho que eu estou aqui representando o Ministério Público nessa sessão. E desejo a todos um bom trabalho e que esta experiência profícua traga excelentes resultados para o Estado do Mato Grosso e para a Justiça Federal da Terceira Região como um todo. Bom trabalho a todos, uma boa tarde.
Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor subprocurador regional da União da Terceira Região, Dr. Luiz Fabrício Taumaturgo Vergueiro.
Tá, agora foi. Começamos de novo, então. Agora sim. Começamos de novo, então. Excelentíssimo senhor, doutor, desembargador federal, presidente desta colenda turma regional do Tribunal Regional Federal da Terceira Região no Estado do Mato Grosso do Sul. Senhores desembargadores que compõem esta turma, excelentíssima senhora representante da Procuradoria Regional da República na Terceira Região, senhores servidores sem os quais seria impossível a realização deste ato, meus colegas advogados, senhores e senhoras presentes, a União, representada neste momento por mim, na qualidade de subprocurador regional da União na Terceira Região, não tem nenhum processo para sustentar nesta pauta de hoje. Entretanto, nós fazemos questão de vir para apresentar nossa saudação a esta turma e ao Tribunal Regional Federal, nesta ocasião que é verdadeiramente histórica, não apenas para a Justiça Federal da Terceira Região e para os jurisdicionados, mas também para todas as funções essenciais à Justiça que oficiam perante processos da Terceira Região, relativos ao estado do Mato Grosso do Sul. Gostaria também de fazer um cumprimento ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal, atual, doutor Mutta, e lembrar que recentemente, há muito pouco, há menos de um mês, a Advocacia Geral da União, que tem um laboratório de inovação, veio também ao estado do Mato Grosso do Sul para promover um evento denominado Caravanas da Inovação. Essa unidade da Advocacia Geral da União tem por objetivo buscar soluções inovadoras para o trabalho jurídico de todas as nossas instituições. E a criação desta turma regional é uma inovação. A inovação não repousa apenas em dispositivos informáticos, em grandes planos de infraestrutura. A inovação é tudo aquilo que vem para aperfeiçoar o funcionamento de um determinado serviço, de um determinado produto. E, sem dúvida alguma, se existe alguma coisa que se qualifica como uma inovação revolucionária na prestação de serviços jurídicos, é a instalação desta turma nesta tarde de hoje. Então, meus parabéns a todos, muito grato.
Muito obrigado, doutor Luiz Fabrício, pelas suas palavras. Concedo a palavra agora ao excelentíssimo senhor presidente da OAB de Mato Grosso do Sul, doutor Bito Pereira.
Senhoras e senhores, muito boa tarde. Excelentíssimo senhor desembargador João Marcos Ferreira, digníssimo presidente da turma regional do Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região, excelentíssima senhora procuradora da República, doutora Cristina Viana, excelentíssimos senhores juízes e juízas que compõem este respeitável colegiado. 7 de outubro de 2025, esta é uma data que entra para a história do sistema de justiça de Mato Grosso do Sul. Quero aqui reiterar os agradecimentos que fiz na solenidade de ontem e dizer ao excelentíssimo senhor desembargador, presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região, desembargador e presidente Carlos Mutta, que aqui está conosco nessa sessão, que a instalação dessa turma regional em Campo Grande, presidente, Presidente João Marcos, excelentes senhores juízes e juízas, deixa um legado e uma marca indelével da atual administração do TRF para toda a justiça de Mato Grosso do Sul. Doutor Ney, que preside a Jufemes, ontem, após a sessão, conversei por telefone com o presidente do OAB Nacional, José Alberto Simonetti, que pediu, presidente, que externasse aqui os cumprimentos por este ato, que é uma representação verdadeira, inequívoca da preocupação do TRF com o verdadeiro acesso à justiça. Como bem disse a ilustre procuradora, doutora Cristina Viana, a presença física do tribunal em uma sessão de julgamento de segundo grau materializa o direito à garantia fundamental da inafastabilidade da jurisdição, do acesso à justiça e da voz à advocacia de Sul-Mato-Grossense. E a advocacia, na forma do artigo 133 da Constituição Federal, é a voz constitucional do cidadão brasileiro. Então, presidente Jean Marcos, presidente Carlos Mutta, venho aqui com a honrosa missão que a advocacia do Mato Grosso do Sul me confiou para presidir essa instituição, trazer aqui as nossas saudações. E quero registrar, porque essa é uma sessão histórica, que recebi ontem, presidente Carlos Mutta, presidente Jean, efusivas manifestações dos 31 presidentes de subseções da OAB de Mato Grosso do Sul. A OAB de Mato Grosso do Sul, presidente Carlos Mutta, tem 31 presidentes eleitos democraticamente pelo voto direto dos advogados mato-grossenses e todos, sem exceção, se manifestaram ontem no nosso colégio com saudações efusivas, entusiasmadas pela instalação e pela sessão que hoje ocorre. Bem assim, os 70 conselheiros e conselheiras da OAB de Mato Grosso do Sul. Eu conversava e também aproveito para saudar a juíza diretora da Seção Judiciária do Estado, doutora Monique Marchioli. Conversava com a doutora Monique instantes antes dessa sessão começar e dizia que, verdadeiramente, sabendo de todo o trabalho que foi empenhado, tendo hoje o resultado prático, é como se estivéssemos vivendo a concretização verdadeiramente de um sonho, porque acompanhei os longos anos de trabalho que resultaram nessa sessão. Ciente de que, em todos os 27 estados da Federação do Brasil, apenas 3 têm turmas regionais de tribunais regionais federais. Isso só acontece no estado de Santa Catarina, no estado de Paraná e agora no Mato Grosso do Sul, o que é muito, mas muito representativo e significativo para a advocacia e para todos os jurisdicionados e a população do belíssimo estado do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, é com muita honra que participo dessa sessão que ficará registrada para sempre nos anais do Sistema de Justiça Sul-Mato-Grossense. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Bito Pereira, pelas suas palavras. Eu concedo a palavra aos eminentes integrantes da turma julgadora. Primeiramente, ao doutor Bruno Teixeira, para a sua manifestação.
Boa tarde. Boa tarde a todos os presentes. Agora, finalmente, boa tarde, senhor presidente, doutor Jean Marcos, presidente da sessão. Na pessoa do senhor, cumprimento a todos os presentes, nossos pares, doutora Cristina, procuradora regional da República, que compõe também esta sessão, julgando pelo Ministério Público. Presidente Carlos Mutta, estendo um cumprimento especial à Vossa Excelência por seu trabalho empenhado na realização deste projeto, que já não mais é projeto, mas sim a consecução de uma decisão política fundamental, de política judiciária, por certo, mas que traz um pouco mais próximo o tribunal, a segunda instância, por dizer, a realidade diária dos juízes federais de primeiro grau do Mato Grosso do Sul, e isso muito nos honra. E estar ombreado na missão de prestar jurisdição dessa feita no segundo grau é algo que muito nos honra e, em particular, me orgulha muito. Tá? Meus cumprimentos protocolares a todos os presentes se estendem também aos nossos servidores e, obviamente, eu gostaria de agradecer a presença dos senhores advogados, senhoras advogadas que aqui estão, procuradores que atuam na advocacia privada e com este pequeno registro de que hoje nós fazemos de alguma forma história, eu gostaria de externar que todos tenhamos uma ótima sessão e nesse que é um cumprimento também na forma de agradecimento, eu encerro aqui a minha pequena e breve intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Bruno Teixeira. Passa a palavra ao doutor Neide Andrade.
Boa tarde. Cumprimento Dr. Jean, presidente dessa sessão e da primeira sessão da Turma Regional do Mato Grosso do Sul, em nome de quem cumprimento todos os nossos colegas, juízes federais aqui presentes, desembargadores, cumprimento também o presidente do meu tribunal, Dr. Carlos Mutta, que concretizou essa turma recursal e se empenhou grandemente para chegar até esse momento, há muito tempo idealizado. Cumprimento doutora Cristina Marilim Viana, representante do Ministério Público, em nome de quem eu cumprimento todos os integrantes do Ministério Público aqui presentes. Cumprimento o Dr. Bito Pereira, representante da advocacia, em nome de quem cumprimento todos os advogados aqui presentes, públicos e privados. Cumprimento pelos servidores Daniela Assis Pereira, que trabalhou comigo por um bom tempo no interior do Estado e conhece bem como que é cada um dos nossos lugares, cada uma das nossas subseções. Então, representa nós todos os servidores dessa subseção do Mato Grosso do Sul. É um momento de satisfação gigantesco e orgulho fazer parte dessa primeira sessão da turma regional do Mato Grosso do Sul. É uma turma que ela tem muito dos valores sul-mato-grossenses. Ela é pioneira, ela é criativa e ela vem sendo construída para chegar mais perto do seu jurisdicionado e com o esforço de todos nós para que ela venha dar certo e para que ela seja concretizada a contento e venha a trazer uma jurisdição que represente o Estado. E ontem o Dr. Muta falou, nós não somos um apenso, nós somos parte integrante do TRF da Terceira Região. E é esse o sentimento que nós vamos levar para essa turma, um sentimento de galhardia e de muito orgulho por fazer parte, nós aqui do Mato Grosso do Sul, de juízes que escolheram estar aqui, escolheram essa prestação jurisdicional, que é um dos lugares mais árduos dentro da prestação jurisdicional federal. Nós temos que lidar com todos os processos complexos. E se aqui ficamos, ficamos porque gostamos do Estado e nos apaixonamos por estar aqui, temos muito orgulho por estar aqui. Então, senhores, com essas brevíssimas palavras que eu tenho que destacar, que realmente essa turma é um ato que concretiza o pertencimento do TRF da Terceira Região ao Mato Grosso do Sul. Então, nós somos aqui, o TRF da Terceira Região, que representa o Mato Grosso do Sul e São Paulo. Devolvo a palavra ao presidente da Câmara, Dr. Jean. Obrigado.
Muito obrigado, Dr. Ney. Passo a palavra, concedo a palavra à doutora Dinamene Nunes.
Obrigada, nosso presidente, na pessoa também do Dr. Jean, nosso presidente da sessão, e dizer da minha honra, da minha felicidade de compor o quadro de juízes do Mato Grosso do Sul. Eu sou baiana, mas me apaixonei por essa terra. E dizer que, além de ser um dia memorável, histórico, essa sessão aqui representa o compromisso do Tribunal, do TRF3, com o acesso à justiça do povo do Mato Grosso do Sul. E afirmar, acredito que posso dizer em nome de todos os juízes, presidente, que nós estamos aqui para consolidar esse projeto. Nós estamos à disposição com nossa força de trabalho para fazer essa turma recursal, a gente confunde, né? Turma regional, alçar voos maiores, e eu sou muito entusiasta que nós estamos fazendo história nesse dia e teremos anos para frente aí memoráveis em relação a esse projeto. Muito obrigada.
Obrigado, doutora Dinamite. Dito àqueles que nos acompanham por videoconferência, que somente ativem seus microfones e câmeras no momento em que conceder, de modo a evitar ruídos na transmissão e a sobrecarga da ferramenta de comunicação remota. Informe que serão julgados os feitos de seguidos por aqueles por videoconferência, na ordem de registro do pedido de sustentação oral. Esclareço que, para a otimização da sessão de julgamento e valorizar o tempo de todos os presentes, tendo em vista que todos os relatórios e votos foram antecipadamente divulgados aos membros da turma no painel do processo judicial eletrônico, consultarei os advogados sobre a dispensa da leitura do relatório, bem como se persiste o interesse na sustentação oral quanto aos itens que terão julgamento favorável à parte vinculada ao advogado inscrito para sustentação oral, com sua conversão para pedido de preferência. Eu, antes de anunciar o primeiro julgamento, eu só concedo a palavra à doutora Cristina Viana para se manifestar, tendo em vista
integralmente os termos de todos os pareceres lançados nos autos.
Muito obrigado, doutora. Iniciaremos pelo item 153. É o processo 500-2973-27-2019-403-9999, de relatoria do juiz federal convocado, Neide Andrade, em que são partes Doris Paulo Ortiz e o INSS. Registrado para sustentação oral, presencial, o advogado Dr. Bruno de Carvalho Sone Tamaciro, Doutor, muito obrigado. Doutor, eu consulto Vossa Excelência, porque há indicação de resultado favorável à parte patrocinada por Vossa Senhoria? Sim. Então, a proposta de é no sentido de negar provimento à apelação do INSS e dar provimento à apelação da parte autora para fixar o termo inicial do benefício por idade concedido administrativo nos termos da fundamentação da sustentação oral, o que para nós será uma honra muito grande, mas só para adiantar.
Tenho interesse, sim, Vossa Excelência.
Havendo interesse da parte do eminente advogado na sustentação oral, então eu concedo a palavra ao doutor Bruno de Carvalho Sone Tamaciro para a sustentação oral pelo prazo regimental. Doutor, com a palavra.
Muito obrigado. Excelentíssimo senhor desembargador, doutor Jean, a qual já muito já conheço pelos brilhantíssimos votos proferidos na turma recursal. Doutor Ney, com quem tenho o prazer de labutar diariamente perante o juízo do Juizado Especial de Campo Grande, excelentíssimos senhores juízes, demais presentes, uma boa tarde. Como não falar, sendo o primeiro advogado a inaugurar essa sustentação oral perante a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, ainda mais com o provimento do recurso. Como que eu ia ficar quietinho ali e falar, não vou falar nada? Não, é uma satisfação. Essa sustentação oral hoje, ela não vem de acordo com o processo, mas vem de acordo com as palavras de saudação para receber essa turma regional com uma necessidade muito grande que nós, advogados previdenciaristas, precisávamos ter aqui em Campo Grande. É uma grande satisfação que me pegou até assim de surpresa quando eu tive a honra de falar assim, vai ter sustentação oral em Campo Grande. Eu falei, ué, meu processo é de Anastácio e vai ter sustentação oral em Campo Grande. Eu falei, ué, eu achei que ia ter que deslocar para São Paulo, mas não vai ser necessário, porque até que enfim houve a realização de um sonho, como o nosso eminente presidente da OAB bem colocou. Enfim, não vou tomar maiores tempo de todo mundo aqui, que hoje o tempo é muito precioso, e eu gostaria de agradecer a honra de poder inaugurar e de ver várias pessoas aqui que eu conheço, colegas advogados, juízes, inclusive o senhor presidente Carlos Muta, que se encontra aqui presente. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde a todos.
Abra o eminente relator, doutor Ney de Andrade, para proferir.
Boa tarde, obrigado. Nesse caso, teve apelação das duas partes, né, tanto do INSS quanto da parte autora. Do INSS, porque pleiteava que fosse extinto o processo por falta de interesse de agir, porque o requerimento inicial na seara administrativa seria aposentadoria por tempo de contribuição e ele não teria analisado a aposentadoria por idade. Por outro lado, a parte autora apelou, requerendo alteração da data da entrada do requerimento, para que seja na data da entrada do requerimento e não da data da sentença. Então, aplicando aí a instrução normativa do INSS 77/2015, que cabe a análise do melhor benefício na esfera administrativa, e sendo possível, já naquele momento, a autarquia analisar o benefício e verificando ali os requisitos desde 2006 e da data do requerimento, estou dando provimento à apelação da parte autora para trazer o início do benefício para a DER e declarando improvido a apelação do INSS.
Obrigado, eminente relator. Eu colho os votos. Na sequência, vota a doutora Dina Mene, como vota.
Declaro meu voto acompanhando o relator.
Bem, acompanho. Assim proclamo o resultado. A turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação do INSS e deu provimento à apelação do autor, nos termos do voto do juiz federal convocado, Neide Andrade, relator. Muito obrigado, doutor.
Obrigado. Obrigado, boa tarde.
Próximo item da pauta é o feito 50 do PJE, trata-se do processo 500038473/2020-403-6007, de relatoria do juiz federal convocado Bruno Teixeira, em que são partes Virgílio Casimiro de Oliveira e o INSS. Registrada para sustentação oral por videoconferência, a doutora Jaqueline Rafanin Marques. A doutora Jaqueline se encontra?
Boa tarde, excelências.
Boa tarde. Doutora Jaqueline, também da mesma forma, a indicação de resultado favorável à parte patrocinada por Vossa Excelência, no sentido de prover a apelação para a reforma da sentença. Eu consulto a Vossa Excelência se há interesse em fazer a sustentação oral, que nos também honrará nessa oportunidade. Então fica Vossa Excelência à vontade para fazer a sustentação oral.
Excelências, caso haja concordância dos demais relatores e tendo sido concedida a aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, eu dispenso a sustentação oral.
Então, vamos converter o julgamento em preferência. Então, converto em preferência e proclamo o resultado. A turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação nos termos do voto do juiz federal convocado, Bruno Teixeira. Muito obrigado, doutora Jaqueline. Uma boa tarde.
Obrigada. É uma honra ter participado dessa primeira sessão. Eu sou de Rondonópolis, no Mato Grosso, mas me sinto honrada de ter feito parte desse ato.
Muito obrigado. A honra é toda nossa, doutora Jaqueline. Um
abraço.
Obrigado.
Um abraço.
Próximo item da pauta é o 37 do PJE. Trata-se do processo 500-2221-16-2023-403-9999, de relatoria do juiz federal convocado, Bruno Teixeira, em que são partes Rosimeire Domingues de Miranda e o INSS. Registrado para sustentação oral, por videoconferência, o procurador Samuel Alves Andreoli, pelo INSS. O doutor se encontra presente?
Estou presente, doutor Jean. Boa tarde.
Boa tarde, doutor Samuel. Da mesma anotado a indicação de resultado parcialmente favorável à parte patrocinada por Vossa Excelência. A proposta de voto é: asme nego o provimento da apelação da parte autora e dou parcial provimento da apelação do INSS, para que seja concedido o benefício de auxílio-doença pelo prazo de 90 dias, tendo-se como termo inicial a data de realização da perícia médica. O senhor procurador, se há interpretação oral, o que nos também será de uma honra para nós.
Tá, nós estamos tendo algum problema de... Está falhando um pouco o áudio, mas eu estou conseguindo entender. Eu vou fazer a sustentação oral, porque teve um erro de processamento nesse processo. Tá, então, eu tenho interesse ainda em fazer a sustentação oral.
Pois não, doutor Samuel. Então, Vossa Excelência está... Sustentação oral.
Tá, ok. Cumprimento, senhor presidente. Desembargador Federal, Jean Marcos. Não poderia deixar de cumprimentar o companheiro de Pop Rua, que tive a oportunidade de participar por duas vezes na belíssima cidade de Campo Grande, Dr. Ney Andrade. Nobre relator, Dr. Bruno Teixeira. Eminentes pares, procuradores federais, que cumprimento nessa oportunidade na pessoa da doutora Giovanna Zanetti, presente aí no auditório. Procuradora Federal, responsável pelo Estado do Mato Grosso do Sul. Antes de fazer a minha sustentação oral, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, não poderia de perdê-la de jeito maneira, por ser a primeira sessão desta turma regional do Mato Grosso do Sul para parabenizar a criação da presente turma regional no estado, e o faço na pessoa do desembargador federal, presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Dr. Carlos Muta. Temos que a criação desse tribunal é uma medida muito salutar, porque aproxima o tribunal do seu jurisdicionado e fortalece a Justiça Federal no Mato Grosso do Sul, trazendo o tribunal mais próximo do seu jurisdicionado e mais sensível às causas que são julgadas pelo Estado do Mato Grosso do Sul, tais como as causas indígenas, as causas de reforma agrária, dentre outras tantas. E fica aqui meu registro, em nome da Procuradora Regional Federal da Terceira Região, doutora Daniele Prezio Aniceto, a reafirmação da parceria da Procuradoria Regional Federal com o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, bem como a Justiça Federal do Estado do Mato Grosso do Sul. Pois bem, feitas essas considerações, vamos ao caso. Esse processo ele foi selecionado pelo Programa de Sustentação Oral da Procuradoria Regional Federal da Terceira Região, porque ele teve um erro de processamento. Explico. O TRF da Terceira Região ele é incompetente absolutamente para julgar o presente caso. A presente demanda ela foi inicialmente ajuizada perante o GF de Coxim. Realizada a perícia nesse processo, foi constatada o nexo causal da doença com o acidente do trabalho, de modo que o juízo do GF de Confim reconheceu a incompetência absoluta do juízo federal e remeteu o processo para a comarca de Rio Verde, porque se tratava de acidente de trabalho. Tanto é que o processo foi instruído e julgado perante a comarca de Rio Verde, onde, inclusive, foi concedido, o benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário. Então, excelência, temos aqui que, na verdade, houve um erro de remessa do processo para esse egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região, enquanto que deveria ter sido remetido para o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Então, venho requerer aqui, na verdade, nem uma sustentação oral propriamente dita, porque não sustentei no mérito, né? Para que seja revisto o voto e remetido o processo para o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Essa é a minha sustentação oral, né? Uma questão de ordem. Fico à disposição e obrigado pelo tempo.
Som. Boa tarde a todos presentes mais uma vez. Parecem-me relevantes as ponderações de Vossa Excelência, doutor, e vou fazer apenas um breve histórico aqui do processo, até para que possamos refletir se o caso, inclusive com pedido de adiamento, sobre essa questão. O que eu havia considerado na análise prefacial é que este processo ele teve uma dualidade de laudos periciais juntados, dado que, como bem ressaltado, o processo começa a sua tramitação no Juizado Especial Federal de Coxim, houve a produção de um laudo naquela localidade, e este laudo menciona a existência de uma doença ocupacional. Quer dizer, ele não menciona tecnicamente a ocorrência de um acidente do trabalho, mas que para todos os fins se dá suficiência para a categorização de um acidente do trabalho, porque a legislação de regência assim o define, entendendo as doenças ocupacionais como assimiladas ao acidente do trabalho. Acontece que, uma vez que tenha sido proferido este julgamento com declínio de competência, dada a natureza acidentária que daí decorria, houve a produção de um novo e segundo laudo, dessa feita no juízo estadual, e este laudo ele já menciona uma outra natureza da doença. E, a despeito disso, parece-me agora levantar essa questão com razão, a competência ela não foi prefacialmente analisada na própria sentença. E isso traz um problema de fato, né? Nós nos ativemos na análise dessa apelação as questões mais apropriadamente vinculadas ao mérito, se bem que não haja mais do que só essa questão da incompetência por analisar. E justamente por isso, né, questões referentes à alta programada, data de início dos efeitos financeiros do benefício porventura concedido, acabou a questão da competência sendo assumida como correta pela competência aparente, dada a fixação dessa natureza não acidentária pelo segundo laudo, mas talvez fosse prudente uma análise um pouco mais conglobada de um e outro, e sequer passássemos ali a análise do mérito. Então, eu vou sugerir, senhor presidente, que nós retiremos o processo do julgamento e adiemos essa sessão para melhor análise.
Pois não, agradeço, eminente relator. Indicado o adiamento, então, feito, fica adiado para a sessão presencial do dia 11 de novembro de 2025. Agradeço ao eminente advogado, procurador Samuel.
Muito obrigado, excelência. Eu acho que o próximo é o meu também.
Sim, o próximo item da pauta é o processo 500-2827-49-2020-403-9999, de relatoria do juiz federal convocado, Bruno Teixeira, em que são partes Maria Augusto Ciccone e o INSS. Registrado para sustentação oral por videoconferência, novamente aqui o doutor Samuel Alves Andreoli, pelo INSS. Da mesma forma, doutor Samuel, temos o encaminhamento de voto no sentido de julgo prejudicada a apelação do INSS e anulo de ofício a sentença determinando o retorno dos autos ao juiz do ACO para regular processamento do feito, com a realização de oitiva de testemunhas, a fim de esclarecer a existência e a duração da convivência marital entre a demandante e o falecido na data do óbito e a prolação de novo julgamento acerca do direito da autora ao benefício vindicado. Então, eu consulto Vossa Excelência se pretende realizar a sustentação oral, doutor.
Vou realizar a sustentação oral, muito embora o processo tenha sido retornado, né? O pedido da apelação é um pedido de improcedência, então eu vou manter a sustentação oral.
Doutor, dispensa a leitura do relatório?
Dispenso, está dispensado.
Dispensada a leitura do relatório, Vossa Excelência tem o prazo regimental para a sustentação oral.
Muito obrigado, senhor presidente. Renovo meus cumprimentos na pessoa de Vossa Excelência, que estendo a todos os integrantes dessa turma e a todos os presentes. Sem mais delongas, esse processo também foi selecionado pelo Programa de Sustentação Oral Estratégico da Procuradoria Regional Federal da Terceira Região, porque ele contém uma controvérsia com relação à matéria fática que merece ser melhor explicado na presente sustentação oral. Pois bem, trata-se de uma apelação interposta pelo INSS em desfavor de uma sentença que reconhece o direito à pensão por morte do senhor Nivaldo Soares da Silva, falecido em 10 de maio de 2018. E, para tanto, o juiz sentenciante, ele reconheceu o direito à aposentadoria por invalidez antes do óbito e também reconheceu a união estável entre o falecido e a autora, Dona Maria. Todavia, em que pese o brilhantismo da respeitável sentença, ela deve ser reformada, uma vez que inexiste união estável na presente questão, uma vez que há prova robusta da separação de fato. Vejamos. A autora, Dona Maria, no ano de 2014, ajuizou uma ação contra o INSS pleiteando benefício de prestação continuada, cujo resultado lhe foi favorável, concedendo o benefício. E nesta ação, a Dona Maria, ela se qualificou na inicial como solteira. Foi realizado um estudo social em setembro de 2016, onde a Dona Maria, ela afirmou à assistente social que ela era separada. Residia com as filhas e as netas. Além de separada, ela também declarou que não recebia nenhuma pensão e nenhum auxílio do falecido senhor Nivaldo. Além disso, a assistente social foi muito cuidadosa e ouviu duas testemunhas, residentes vizinhas do lado da Dona Maria, sendo que uma delas, o senhor Jeová, afirmou que a Dona Maria era sustentada por sua filha e nada mencionou do suposto companheiro, senhor Nivaldo. Veja, excelência, que esta ação foi ajuizada pela própria Dona Maria contra o INSS. Ela tem pleno conhecimento, não tem nenhuma surpresa, foi submetida ao contraditório, tanto é que nas contrarrazões de apelação não teve nenhuma contraindicação, nenhuma impugnação com relação a essa prova da ação do Loas. E essa questão se encaixa muito bem no brocardio jurídico venire contra facto proprium. Por quê? Que proíbe, o ordenamento jurídico proíbe o comportamento contraditório, vedado que uma das partes alegue uma coisa e depois alegue outra coisa contraditória ao que teria alegado. Isso viola o princípio da boa-fé processual. Uma vez que na presente inicial desse processo, a autora não menciona que teria se separado, não menciona que teria vivido com as filhas, ela omite todas essas questões. Então, excelências, temos que o pedido realmente deve ser julgado improcedente, uma vez que comprovada a separação de fato entre a Dona Maria, autora, ora apelada, e o falecido senhor Nivaldo. Em face do exposto, requer ao INSS o provimento da apelação para que seja reformada a respeitável sentença e julgado improcedente o pedido. Essa é a minha sustentação oral. Obrigado pela oportunidade e pelo tempo de Vossa Excelência.
Obrigado, doutor Samuel. Cumprimento pela sustentação oral e passo a palavra ao eminente relator.
Muito obrigado, senhor presidente. Vou tentar, de alguma forma, ser sintético no voto, ou na leitura dele, digo melhor, porque, de fato, supus que um dos objetos aqui da própria sustentação pudesse ser uma questão relacionada à qualidade de segurado, porque o falecido recebeu antes uma renda mensal vitalícia, que é um benefício assistencial, substituído, enfim, pelo benefício de prestação continuada da LOAS, mas a própria sentença, creio que aqui, em caráter superado, com razão e boa técnica, entendeu que o INSS deveria ter concedido ao pretenso instituidor da pensão por morte, a aposentadoria por invalidez, o que geraria, por fim, o benefício aqui postulado e vindicado, passando, obviamente, ao largo da discussão da qualidade dependente, né? Então, assim, o cerne da matéria por analisar remanesce na questão da dependência, que, portanto, se perfaz aqui na questão atinente à prova da união estável alegada. De fato, a parte autora afirma na petição inicial, conviver em união estável com o segurado, dito segurado, porque assim faz a própria sentença, eu ratifico essa parte em particular no voto, por 32 anos. E como prova do alegado, junto a alguns documentos, entre os quais o comprovante de gastos com sepultamento, que foram realizados pela própria autora desta demanda, certidão de óbito, certidão de nascimento das filhas das filhas do casal, e o requerimento administrativo do próprio benefício. Sem embargo de que os documentos acostados possam ser considerados indícios da convivência marital entre a autora e o de cujos, não comprovam por si sós que tal convivência perdurou até o falecimento do segurado instituidor em 2018, sendo supostamente pública e duradoura, por certo, esta união. ou assim alegadamente. No que tange à comprovação da qualidade dependente, portanto, os autos careciam da devida instrução processual no juízo a quo, pois a sentença apreciou o pedido sem a inquirição de testemunhas. Eu apenas menciono que a própria parte autora aqui postulou a inquirição de testemunhas, as arrolou devidamente, insistiu na realização da audiência, porém, o juízo de primeiro grau, pura e simplesmente, proferiu sentença, já dando por certa a comprovação da união estável com base apenas nesses documentos que foram por mim mencionados. Eu faço notar, doutor Samuel, que a apelação do INSS, no seu ponto fulcral, impugna a afirmação de que ela fosse convivente ao tempo do óbito, justo porque em outra demanda, a qual o senhor fez alusão, ajuizada em 2014, ela própria se qualifica como separada, eu coloco separada entre aspas, porque foi a expressão que ela própria usou naquela demanda, aliures, e afirmou que não mais convivia com Nivaldo Soares da Silva, pretendido instituidor, residindo apenas com filha e netas, somente. Essas informações teriam sido confirmadas por um estudo social, por sinal que o INSS junta na sua própria peça de apelação. Independente, doutores, dos efeitos que a concessão de um benefício assistencial anterior à autora há de vindicar num caso, por exemplo, de haver direito à pensão por morte, fato é que esse cenário não é tão raro assim. Um cenário em que alguém que postula o benefício de pensão por morte acaba tendo recebido em algum momento anterior o benefício assistencial. E para esse recebimento, para que faça jus a esse recebimento, por vezes presta essa afirmação que é justamente a suma do argumento do INSS no sentido de que a união estável, se um dia houve, não mais havia ao tempo do óbito. Mas é justamente por conta desses dados concretos que todo o cenário torna ainda mais premente a realização da audiência de instrução, que foi inclusive pedida e houve insistência da parte autora para sua realização. Audiência sem a qual a compreensibilidade do quadro fático em toda a sua extensão causa um prejuízo insuperável à prestação jurisdicional. Assim, a dispensa da oitiva testemunhal somente seria aceitável caso esta não se mostrasse relevante à formação de convicção e, portanto, ao deslinde da causa. Assim, o estabelece o artigo 370 do Código de Processo Civil. Peço vênia para não fazer sua leitura na íntegra, é dizer, o julgamento de mérito sem a elaboração da prova indispensável para apreciação do pretendido pedido não satisfaz as exigências do devido processo legal. E essa nulidade não pode ser superada, porque na ausência da oitiva das testemunhas que corroborem esse início de prova material, ela de fato apresentou certos documentos que podem, de alguma maneira, e deveriam, no dizer deste relator, ser corroborado na prova oral, impossibilita-se, enfim, a constatação da existência e duração da convivência marital entre as partes até o momento do óbito, fato que causa um prejuízo insuperável a este julgamento. Então, a questão da percepção do benefício de prestação continuada pela parte autora em si mesma não categoriza um julgamento automático de improcedência no pedido de pensão por morte que ela adiante venha a fazer, porém, neste caso concreto, a falta de realização da audiência de instrução causou um prejuízo que, no meu dizer, era insuperável. E daí, portanto, o voto é no sentido de anular a sentença de ofício, julgar prejudicada pela ação do INSS, determinar o retorno dos autos ao juízo a quo para regular processamento. Tá? É o voto, senhor presidente.
Muito obrigado, eminente relator. Cumprimento pelo voto brilhante. Na sequência, cujo os votos. Como vota o doutor Ney Andrade?
Eu acompanho o voto do relator, né?
Também acompanho o voto do eminente relator e proclamo o resultado. A turma regional, por unanimidade, julgou prejudicada a apelação do INSS e anulou de ofício a sentença determinando o retorno dos autos ao juízo a quo para regular processamento do feito, com a realização de oitiva de testemunhas a fim de esclarecer a existência e a dúvida marital entre a demandante e o falecido na data do óbito e a prolação de novo julgamento acerca do direito da autora ao benefício vindicado, nos termos do voto do juiz federal convocado, Bruno Teixeira, relator. Senhor procurador, doutor Samuel, agradeço. Boa tarde.
Gostaria de parabenizar pelo brilhante voto e deixar registrado aqui que foi uma honra a Procuradoria Regional Federal, na minha pessoa, né, participar da primeira sessão de julgamento dessa turma regional. Espero que nas próximas, né, que agora com o programa de sustentação oral, estejamos mais presentes para realmente abrilhantar aí o contraditório entre as partes, né? Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo tempo, agradeço e bom trabalho a todos.
Muito obrigado. Boa tarde, doutor. Próximo item da pauta é o 62 do PJE. Trata-se do processo 500557202-2020-4039999, de relatoria do juiz federal convocado Bruno Teixeira, em que são partes Maria Carmen Charão de Lima Gonçalves e o INSS. Registrado para sustentação oral por videoconferência, o advogado Dr. Lucas Cades Buralde. Doutor Lucas, se encontra?
Boa tarde, excelência. Encontro-me. Me escuta bem?
Muito obrigado, doutor Lucas. Da mesma forma, doutor Lucas, há aqui uma indicação de resultado favorável à parte patrocinada por Vossa Excelência. O encaminhamento do voto é no sentido de dar provimento à apelação, observados os consectários e a verba honorária na forma acima delineada, de forma que eu consulto Vossa Excelência se pretende fazer a sustentação oral ou pretende fazer o pedido de conversão do julgamento em preferência. Conversão em preferência.
Perfeito, excelência. Nesse contexto, até como comentou o doutor da AGU anteriormente sobre a atuação desse tribunal na questão indígena, esse era um caso de uma segurada indígena, eu declino a sentação, agradeço a atenção de vocês, peço então a conversão em preferência e desejo uma boa sessão a todos.
Muito obrigado, doutor. Cumprimento Vossa Excelência. Então, converto em preferência e proclamo o resultado. A turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação nos termos do voto do juiz federal convocado, Bruno Teixeira. Item 92 foi retirado de pauta. Foi adiado. Feita então a correção. Foi adiado para a sessão presencial de 11 de novembro de 2025. Bom, terminada as sustentações orais, eu consulto aos eminentes relatores quanto aos demais feitos, se podemos proceder ao julgamento em conjunto, de acordo com os votos lançados no painel do processo judicial eletrônico. Todos de acordo? Também estou de acordo. Concedo, por fim, a palavra à senhora Procuradora Regional Federal para a sua manifestação, tendo em vista existirem outros feitos, né, em que há intervenção do órgão ministerial.
Senhor presidente, o Ministério Público Federal ratifica integralmente as manifestações lançadas nos autos, concordando integralmente com esse julgamento.
Muito obrigado, senhora Procuradora. Então, ante a concordância da turma, ratificada a manifestação do Ministério Público Federal, proclamo os resultados constantes do PJE, cabendo à Secretaria realizar os devidos apontamentos. Por fim, declaro que foram retirados de pauta os itens 3, 9, 74, o 92, agora retirado, o 106, o 138 e 245. Aliás, feita nova retificação, adiado, porque uma vez retirado, eu teria que repautar, então ele somente será adiado. Não havendo, assim, mais processos a serem julgados, tenho a satisfação de agradecer a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão de julgamento. Muito obrigado a todos.